Educando seu Bolso, com o economista Frederico Torres.
O lema "O cliente em primeiro lugar" costuma permear as relações entre empresas bem-sucedidas e seus consumidores no mundo todo. Esse foco no freguês é o que, pelo menos na teoria, deveria garantir a sobrevivência de companhias ao longo dos anos. E quando não respeitado, poderia decretar o fim dos negócios ou, pelo menos, uma boa mudança de rumo. Mas há casos curiosos em que, mesmo quando os interesses da empresa se sobressaem escandalosamente aos do cliente, as instituições não só apenas conseguem reter a sua fatia de mercado, como ainda não têm dificuldades para atrair novos consumidores. Eu vou explicar com outras palavras, né, gente? Mais de 1,2 milhão de brasileiros investem em fundos cujo retorno nos próximos 12 meses será muito menor do que aquilo que o banco cobra em taxas para gerir esse fundo. Ou seja, o dinheiro é do cliente, mas quem fica com a maior parte do lucro é o banco. Esse é o assunto de hoje da coluna Educando Seu Bolso, com o economista Frederico Torres, já postos aqui ao vivo nos nossos estúdios. Frederico, bom dia para você, bem-vindo.
Bom dia, Pedro. Obrigado. Eu posso ir embora, Pedro. Você já fez um ótimo resumo aí.
Não, você
é um excelente comunicador. Você já fez o alerta que eu vim aqui hoje com muito prazer para fazer. Que a gente vem falando, né, há algum tempo já de investimentos. A última vez que a gente conversou aqui, nós falamos sobre robôs de investimentos, a performance que esses robôs de investimentos aí, que são as Monetos, Warren, Verios, Magnetes e outras, né, opções de investimento, como essas corretoras mais famosas aí, XP, Easy Invest, etc., têm oferecido. Você falou, nos perguntou sobre. Falamos aqui sobre custos que esses serviços cobram, né? A gente falou ali entre 0,6% ao ano e 1% ao ano, né? E hoje a gente vem comentar essa matéria que justamente dá conta do quão caro é aplicar em fundos de investimentos nesses bancões, nessa lista. Nós temos uma listinha aqui hoje, a lista de Schindler.
Nossa senhora.
Não, do de Schindler era boa, né? Que eram os que iam ser salvos, não é isso? Aqui a lista é ruim.
Mas eu estou vendo aqui, a lista foi feita pelo InfoMoney e são 20 fundos diferentes. E se você, por acaso, tem o seu dinheiro aplicado em um desses 20 fundos, saiba que é hora de mudar de aplicação.
Isso.
E nos bastidores, conversando com o Frederico aqui, né, com o nosso amigo Fred, eu descobri que o meu dinheiro está aplicado num fundo como esse. Ou seja, o que eu pago para o banco administrar esse fundo em um ano não é nem aquilo que o dinheiro vai render. Ou seja, eu preciso mudar imediatamente de aplicação.
É.
E o Fred está aqui para explicar para a gente hoje, né, quais são essas armadilhas que os bancos aplicam na gente. E lembrando que estamos transmitindo pelo Facebook agora. Quem quiser assistir a gente, facebook.com/emboacompanhia, nossa página no Face. Colabore, compartilhe, faça sua pergunta, né? A gente está aqui para esclarecer também as suas dúvidas. facebook.com/emboacompanhia. Ô Fred, os bancos, eles cobram uma taxa de administração, né, para poder, afinal de contas, movimentar o seu dinheiro. Essas taxas, é ali que mora o perigo?
Nesses fundos que a matéria da InfoMoney que nós estamos trazendo para comentar aqui hoje, tem 20 de poucos e não se iluda. O Pedro se acusou aqui. Eu agradeço ao Pedro por ter se acusado. Ele está sempre tentando usar o caso dele como uma forma de sensibilizá-los, né, ouvintes aí, de que a gente lê uma coisa no jornal, acha que aquilo está longe da gente.
Uhum.
Né? Quando você começa a perguntar aí, vai, olha você mesmo, provavelmente está envolvido nisso, se não alguém da sua família, do seu entorno, vai estar com uma aplicação dessa. São 1,2 milhão de brasileiros, né, cotistas desses fundos, onde o banco ganha bem mais do que você, ou vai ganhar bem mais do que você no próximo ano de juros, Tá? Uhum. A taxa de administração é uma das principais formas que o banco usa para se remunerar pela gestão do seu recurso. Tá? E aí é importante dizer, taxa de administração, como a gente estava falando, nos robôs de investimento 0,6% até 1%, aqui até 5,5% ao ano. Ou seja,
que isso?
É 10 vezes mais praticamente o que um gestor bom te cobra para fazer um trabalho melhor ainda. Tá? Então, nós não estamos falando, Pedro, de taxa de administração para um cara que é um visionário, como já citei aqui, Stuhlberg no passado, grandes gestores, pessoas que enxergam 5 anos na frente, 10 anos na frente, que estão escolhendo empresas, né, ou ações que vão ser, sei lá, a próxima Amazon, a próxima Apple, não. Isso é para pegar o seu dinheiro e fazer o que você mesmo faria em 5 minutos numa aplicação no Tesouro Direto. Uhum. Tá? Ou seja, não tem. O cara não está fazendo mágica e botando seu dinheiro para render espetacularmente bem, não. Ele vai render a Selic. Ele vai render os 6,75% que a gente falou aqui no programa passado, né, que é a nova taxa Selic. Meta para os próximos 12 meses. Então, não se justifica realmente cobrar tanto por tão pouco. Né? Cobrar tão caro para entregar uma rentabilidade tão baixa. Nós temos aqui vários casos, tá? Então eu vou citar um, mas não se iluda, eu vou citar o Santander Inteligente, tá? Que é o mais caro deles. Mas não fica achando que isso é privilégio do Santander. O Banco do Brasil tem, como o Pedro falou. O banco, a Caixa tem, como está aqui na lista da InfoMoney. O Itaú tem, uhum. Apesar do Itaú não estar em destaque. E aí até nos comentários tem aqueles que já fazem alusão ao fato do Itaú ter comprado a XP e a XP, né, ser ali a dona da InfoMoney. Então, você fala assim, tiraram o Itaú, porque fala. O Itaú, né, reduziu, depois da reportagem, ele reduziu, qual que é a nota que está aqui? Ó, o Itaú tinha um fundo citado na matéria, o prêmio referenciado DI, mas a gestora decidiu rever a taxa de administração e reduziu de 4% ao ano, ou seja, nada barato para 2%, nessa sexta-feira, após a publicação da reportagem.
Tá? Porque o InfoMoney entrou em contato, né, com os bancos para ouvir a resposta deles.
Isso, e aí o Itaú decidiu reduzir. Tá? Ótimo. Quer dizer, tem aquela conexão que eu falei, XP, né, InfoMoney da XP, XP foi comprada pelo Itaú, então o fato é, tem 1 milhão e 200 mil pessoas nesse barco. Exemplo prático, vamos supor que você tenha 100 mil reais nesses fundos. Tá? Você vai ter, por exemplo, 6.750 de rentabilidade nos próximos 12 meses. Que é
então, daria 106.700 reais, por exemplo, daqui a um ano.
Isso.
Se eu aplicar 100 mil.
Isso. Aqui é aquele 6,75 que a gente vive falando. Se a gente, uhum, aplicou aqui agora num caso de 100 mil, se você tiver 10 mil, você divide isso por 10. Quer dizer, só para, uhum, o ouvinte ter um número, que é uma coisa mais fácil dele se associar. Ele aplicou 100, vai ter 106.750 daqui a um ano. Teria. Uhum. Né? Só que desses 106, ele vai pagar R$5.500 de taxa de administração para o Santander.
Nossa, mãe, quase que fica elas por elas.
Então, fica R$1.250 para ele. O Santander ganhou R$5.500 para administrar o dinheiro dele, para fazer essa belíssima aplicação. Vai lá e pega e compra o Tesouros Selic, uhum, que é o que você mesmo poderia ter feito sozinho em 2 minutos, né, tá? E fica 1.250 que sobra para você. O que já era ruim, né? Ou seja, o ganho do lucro, o ganho do banco é 340% maior do que o lucro que você, que é o investidor, vai ter, que é, na verdade, o dono do dinheiro. Se já está ruim assim, você saiba que ainda dá para piorar. Por quê? Porque você tem que descontar imposto de renda ainda em cima desses 1.250 que sobrou para você. Tá? A alíquota de um ano é de 20%. Tá? Esse ganho cai de 1.250 para 1.250 você vai ter que pagar de imposto de renda.
E tá chegando, hein, gente? Daqui a pouco vai ter aí, né, para declarar o imposto de renda relacionado aí ao ano passado.
Só que nesse caso aqui é retido direto na fonte, uhum, você não precisa declarar, ele vai, já vem o ganho líquido para você. Tá? E o pior, Pedro, é como você falou, esses mil reais, eles não são suficientes nem para manter o poder de compra. Tá? Então, em um ano como 2018, onde a expectativa de inflação está por volta de 4% ao ano, uhum, né, Significa o quê? Que o retorno do seu investimento, aqueles 1.000, né? Você aplicou 100, recapitulando, né? Rendeu, virou 106,750, tira 5.500 da taxa de administração do banco, sobra 101,250, tira 250 de imposto de renda, sobra 101. A inflação foi de 4. O que você comprava com 100 mil, aliás, o que você compra com 100 mil reais hoje, na data da aplicação, vai custar 104 mil reais daqui a um ano, na média. Por quê? Porque os preços vão se reajustar, uhum, né, em 4%, que dá, né, isso leva a 104 mil. Você inverte o objetivo principal de aplicar dinheiro, que é o quê? Abdicar de consumo presente,
imediato,
para ter direito a maior consumo
no futuro.
No futuro. Por quê? Porque você teve paciência, você, né, né, não fez aquela compra impulsiva, você
planejou,
optou por ter o seu dinheiro rendendo, né, para consumir mais no futuro. Tá? Você, nesse caso, você vai ter 101, né, para consumir alguma coisa que custaria 104. Você perdeu ao aplicar dinheiro. Que eu acho que com certeza é péssimo, né? A gente não recomenda para ninguém, por isso que o Pedro falou bem. Se você está escutando aí, você é provavelmente um desses 1.200.000 pessoas, ou na sua família tem alguém assim. Então, corra, né? Se você não pode fazer do trabalho, anota, manda um lembrete para hoje à noite, chegar em casa e sair dessa. Saia desses fundos, né, que estão tomando o seu dinheiro, tomando todo o seu rendimento em taxas de administração. Vários exemplos aqui.
São vários. A lista traz mais de 20 tipos de fundos. E aí o ouvinte deve estar se perguntando, será que o meu está nessa, Fred? Então, assim, a lista é grande, envolve vários bancos. Mas, geralmente, eu posso dizer assim, porque no extrato são muitas siglas, muitas letras. Geralmente, os fundos de renda fixa ou fundos DI, essas letrinhas, são esses fundos que estão na lista?
Os fundos de renda fixa e fundos DI...
O que é DI?
DI é depósito interbancário. É uma taxa de referência no mercado que está próxima a esses 6,75 aí, que é a Selic, uhum, que a cada, né, que o Banco Central e o Conselho Monetário Nacional divulgam sempre, que caiu agora de 7 para 6,75. A gente vive falando aqui que era 14, né, há um ano e pouco atrás, e caiu pela metade, uhum, e está fazendo com que a rentabilidade do investimento do brasileiro caia muito. Uhum. Tá? Então, fundos de renda fixa, fundo DI, são categorias, né, determinadas pela CVM, mas que são fundos conservadores, que vão aplicar em títulos públicos federais na maioria das vezes, tá, e que vão fazer com que o seu dinheiro tenha pouco risco, a cota não varia, você não tem chance de perder dinheiro praticamente.
Acho que esse é o principal, né, medo da pessoa. Isso. Fazer uma aplicação, isso, e numa emergência, por exemplo, se eu precisar sacar esse dinheiro, aí tem aplicação que você não pode mexer, é uma coisa que só daqui, sei lá, um ano, isso, dois anos, esses rendem mais, mas tem gente que é mais conservador, não vai fazer esse tipo de aplicação, né, Fred?
Pois é, então, aí tem uma diferença entre conservadorismo e planejamento financeiro. O conservadorismo é você ser tolerante ou não a risco. Você aplicar em renda fixa versus renda variável. A gente comentou aqui também no programa passado, né, que você ter um título público federal, esse Tesouro Selic, por exemplo, o Tesouro Direto, que você tem uma estimativa boa de quanto é que vai receber, né, daqui a um ano, sem muita variação de cota, especialmente sem possibilidade de ganho negativo, tá? Versus você ter uma aplicação em ação, né, que pode dar 50%, 60%, como deu o ano passado, né, e pode dar menos 10%, ou seja, negativo 10%, uhum, se o ambiente virar. Isso é conservadorismo versus a propensão a risco. A história que está pegando muito essa turma que está nesses fundos de investimento aqui, eu acho que não é só conservadorismo. Aliás, é mais falta de planejamento financeiro, falta de parar para olhar onde é que o banco está aplicando o seu recurso automaticamente, tá? Do que conservadorismo. Porque na maioria desses casos aqui, Pedro, o que acontece? Que, aliás, é o seu caso. Acho que você poderia até confirmar ou me corrigir. O seu dinheiro está parado na conta. tá, vamos chamar assim, está boiando na conta. Você recebeu o salário, suas contas foram, né, pagas ali e ficou sobrando R$5.000, né, na sua conta. Esse dinheiro o banco pega e aplica. Estou até aqui para o pessoal que está na live, estou fazendo aquele sinalzinho das aspas lá, né? Aplica entre aspas para você, tá? É, muita gente olha no aplicativo e fala, pô, que legal, meu dinheiro está numa aplicação automática, está rendendo, tá? Então, beleza. Então, eu não preciso mais me preocupar com essa história que o Frederico fica falando aí, lá no Educando Seu Bolso, se é Tesouro Direto, se são os robôs de investimento. Por quê? Não, porque o Banco do Brasil, ele é... Vamos exagerar um pouquinho, ele é bonzinho. Uhum. Ele aplicou o meu dinheiro para mim, tá? Ou porque o Santander aplicou o meu dinheiro para mim, porque o Itaú, porque a Caixa. Não vou ficar dando privilégio para ninguém aqui. Isso tem muito comportamento meio homogêneo, meio parecido. Você está confiante, fica tranquilo que aquilo está rendendo para você, mas você está nesse caso aqui, onde o banco vai ganhar mais do que você. Ou seja, o seu dinheiro não está efetivamente aplicado. Você está perdendo até da inflação, né? Nessa aplicação que você está fazendo. Então, eu acho que mais do que conservadorismo, para fechar o meu ponto, é falta de planejamento financeiro. Se você sabe que desses 5, 10 mil reais, vamos supor que seja 10 mil reais que ficam mais ou menos de saldo médio ali, né, na sua conta boiando. Se você precisa de 2 mil para liquidez, para curto prazo, para isso que o Pedro falou, eu preciso ter na minha conta. Eu... Tem razões psicológicas, sei lá. Uhum. Eu preciso olhar para o meu saldo bancário e ver que tem R$2.000 lá. Não posso ver um saldo zero porque eu tomo um susto. Eu caio da cadeira, eu fico aflito, eu acho que eu vou precisar do dinheiro, o dinheiro não vai estar lá. Não adianta eu te falar que, né, o resgate do Tesouro Direto cai no mesmo dia, que você fica aflito. Tá bom, deixa mil, deixa R$2.000 lá. É o que te dá tranquilidade. Dinheiro não é feito para dar preocupação. A gente tem que dormir à noite bem. A gente tem que botar a cabeça no travesseiro tranquilo de que o dinheiro está lá no banco. Uhum. Pega os outros 8 que sobraram e faça uma aplicação
que vale a pena,
que é direito, entendeu? Decente, que vai render mais para você do que para o banco, do que para a administradora de recurso, onde você vai ganhar da inflação, onde você vai ter mais poder aquisitivo daqui a um ano.
E geralmente, a gente já tem batido nessa tecla há muito tempo, geralmente, claro que tem inúmeras aplicações financeiras muito rentáveis, mas o Tesouro Direto é uma alternativa prática, simples, você faz pela internet, muitos, o seu próprio banco pode oferecer lá, entra no site do seu banco que tem lá uma opção, né? Aplique aqui no Tesouro Direto, você não vai ter que tirar o seu dinheiro desse banco, ir para outro banco. Muitos bancos oferecem isso.
A maioria dos bancos oferece isso. Se você pedir, que nem a Araújo, se você procurar até remédio você acha, né? Então, se você pedir lá no seu banco, até Tesouro Direto é capaz de você encontrar. Não vai ser voluntariamente oferecido para você, mas eles não vão te negar se você insistir. A única ressalva que eu faço a fazer Tesouro Direto nesses grandes bancos é que as taxas de administração que eles cobram também não são as mais baratas. Aliás, são as mais caras. Se você olhar no site do Tesouro, tem um comparativo... perdão. E lá no Educando Seu Bolso, a gente já fez alguns artigos que também tratam desse assunto. Você vê uma série de corretoras menores que cobram 0% para aplicação no Tesouro Direto, enquanto que os grandes bancos estão cobrando 0,4%, 0,5%, tá? Ou seja, estão na ponta mais cara. Se você adiciona o 0,3%, que é cobrado pela CBLC, que é a custodiante desses títulos, você vai para um custo total de por volta de 0,8%. Ah, esse tanto de porcentagem, que número, tanto de número chato. Só para vocês terem noção, o 0,8% é em comparação aos 5,5% que a gente citou aqui, uhum, ou aos 3,8%, 3,9% do fundo lá que o Pedro falou que está nele também, que dá as mesmas conclusões, que é caríssimo também, tá? Ou seja, é mais barato do que esses fundos e é mais caro um pouquinho do que aquele 0,6% que eu dei de referência lá, dos robôs de 0,75%, por exemplo, também, que é o caso dos robôs de investimento.
Pois é, gente. Então, fique atento. A gente está aqui para ajudar você a cuidar melhor do seu dinheiro, né? Tão suado. Então, vamos fazer aplicações mais rentáveis. No final das contas, você vai sair ganhando e não o banco. Já que não tem como muito, né, fugir. Olha só, o Darcy Miranda de Valadares, debochado do jeito que é, falou que o fundo dele está na cadeira.
Está na cadeira?
Está na cadeira, está sentado.
Está sentado.
O fundo, né? Entendi. E a poupança.
É, o Darcy é um piadista pronto, meu. Mas esse caso, Darcy, esse caso... a gente está meio que rindo aqui, eu acho que é de aflição, de nervosismo, né? Porque esse caso é uma coisa assim, crítica, é para realmente fazer com que qualquer um que está sentado agora na cadeira, junto com seu fundo, saia correndo e vá gastar hoje 15, 20 minutos para tomar uma atitude em relação a sua... Gente, o dinheiro não está rendendo muito, a gente já falou aqui algumas vezes, né? Não está rendendo o que o brasileiro está acostumado, etc. Ao invés de sair fazendo investimentos mirabolantes, igual tem gente fazendo em criptomoedas e coisas que a gente já falou aqui que não recomenda, tá? É simples fazer com que ele renda um pouco mais. Basta você diminuir a parcela que vai para o banco, né? Uhum. Basta você diminuir um pouco a parcela que vai para o seu sócio. Sócio que muitas vezes você não sabe que é seu sócio, mas que está levando. Já basta o imposto de renda, que esse é exclusivo na fonte, e você tem que pagar de qualquer jeito, tá certo? Mas os 5,5, os 4 e tantos, 3,8 que o banco está mordendo, né? Gente, números também dessa matéria do InfoMoney, não é pouca coisa não, só é 1.200.000 clientes nessa condição, são 86 bilhões de reais aplicados nesses fundos, isso porque eles excluíram os do Itaú, uhum. Devia ter uns outros 15 ou 20 aqui, ou seja, quase 100 bilhões se fizer a conta direitinho, tá certo? É dinheiro pra caramba, né? Isso dá, sei lá, bilhões, né? 3 ou 4% a menos, 4 bilhões a mais de riqueza nas mãos dos brasileiros, né? Dividido por 1 milhão e pouco de pessoas, que ao invés de ir para as pessoas, tá, para os donos, o dinheiro está engordando o lucro. Então, na próxima vez que você olhar o balanço do bancão e for criticar lá o lucro, que absurdo, porque ganha um absurdo, você bota a mão na consciência, tá? E faça uma reflexão que você, até olhar para a câmera aqui agora...
Está contribuindo.
Esse é o Bolsa Banqueiro saindo diretamente do seu bolso.
Quero mandar um abraço também para o Major Santiago, nosso amigo da Polícia Militar, assistindo a gente aqui pela live. E olha só, um recado que chegou mais cedo, Fred, da Adriana, dizendo que adora o Em Boa Companhia, não escuta todo dia porque trabalha, mas que hoje ela está na escuta e adora o Educando o Seu Bolso e quer adquirir o livro. Onde que o pessoal encontra o livro?
Bom, em primeiro lugar, parabéns, obrigado para a Adriana.
Mas parabéns, que é uma pessoa consciente, né? Isso. Gosta de ouvir o Educando Seu Bolso.
Isso, muito obrigado, faz a gente se sentir muito feliz que o tempo aqui é válido e está ajudando as pessoas. Segundo lugar, está disponível em podcast, então no dia que ela não puder escutar aqui na rádio ao vivo, ela pode baixar o podcast lá e pode escutar o programa. Em terceiro lugar, o livro está disponível nas principais, quase todos eu acho, livrarias online, Amazon, Livraria da Folha, que tem no país, além das grandes também, Leitura, que são de, né, físicas, lojas físicas aí. E se ela não quiser procurar, ela entra no site lá, no educandoseubolso.blog.br, que a gente tem uma página do livro que direciona para as livrarias também, onde ela pode comprar.
A Rosângela do Carlos Prates: bom dia, meninos. Agora fiquei triste, pois tem dinheiro aplicado no Tesouro, no Banco do Brasil. Não, mas ela não precisa ficar triste, ela tem que ficar feliz.
O caso dela é melhor do que esse que nós citamos aqui, Rosângela, não é isso?
Isso, do Carlos Prates.
Isso, a Rosângela, Rosângela, o seu caso não é exatamente esse. O caso que nós estamos citando aqui é da turma que tem aplicação nesses fundos de investimento, Tesouro Direto não é fundo de investimento, e que pagam taxas de administração de até 5,5% ao ano. O Tesouro Direto no Banco do Brasil paga 0,8%, ou seja, o seu custo é bem mais baixo do que esses que a gente citou aqui, tá?
Fred, tem um ouvinte na linha? Coloca o fone, por favor. Vamos atendê-lo, né? Deve ser alguma pergunta relacionada com o Educando Seu Bolso. Alô, bom dia!
Bom dia, Dom Pedrito.
Já conheço essa voz. É o Walter, do Praça 12. Tudo bem, meu caro?
Beleza.
O Frederico tá aqui te ouvindo também.
Bom dia, Fred.
Ô, Walter, como é que vai? Bom dia.
Eu chamo ele de Fred.
Fred, é isso aí.
É isso mesmo. Frederico, só quando estão com raiva de mim. Frederico...
Ô, Fred,
Pode falar.
É, desculpa falar a palavra, mas esse negócio dessa aplicação do banco aí, isso aí é uma agiotagem que é só em cima da gente.
É, Walter, você não está muito errado, não. Que no fundo eles estão se aproveitando um pouco da nossa falta de diligência, da nossa falta de planejamento, da nossa falta de vontade de lidar com o dinheiro, né? O brasileiro acha que lidar com o dinheiro é uma coisa chata.
Tá certo. E com essa aplicação, por exemplo, se, igual você citou aí, uma aplicação de 100 mil reais, tá. Esses 100 mil reais, eles emprestam uma parte para um, uma parte para outro, uma parte para um, uma parte para outro, ainda ganha em cima ainda.
Sim, ganha duas vezes. Ganha na taxa de administração sobre o seu dinheiro e depois ganha no crédito, no cheque especial, na taxa do cartão de crédito.
É, isso.
É, você tem razão. É, depois, é duplamente. É depois de queda, coice, não é isso?
É.
É isso aí.
Boa, boa. Valeu, Walter.
Obrigado, Walter. Obrigado. Um abraço. Tchau.
Falou, Dom Benito.
Falou, meu caro amigo. Olha só, mais um pra gente terminar. Um ouvinte que não quis se identificar, Fred. Diz que apareceu um dinheiro do nada na conta dele e que ele quer devolver. Foi ao banco reclamar e o gerente informou que só pode fazer a transação e descobrir quem é se alguém reclamar. E isso já tem alguns meses. O que fazer? Eu gasto esse dinheiro?
Não, de forma alguma. Parabéns ao ouvinte pela honestidade. Muito raro isso nesse país hoje em dia, como a gente vê na imprensa. Eu tô achando estranha essa informação do gerente, de que ele não consegue saber de quem, porque as transações são identificadas, né? Você tem hoje um ambiente muito do sistema de pagamentos brasileiros, que é o que, vamos dizer assim, onde essas transações de transferências estão sediadas. Você tem TEDs identificadas, né? Que se você faz com CPF errado ou CNPJ errado, elas não são processadas, ou seja, existe uma identificação muito específica de quem para quem, né? De para, né? De onde veio e para onde foi. Então, esse dinheiro que caiu na conta dele, muito provavelmente pode ser rastreado de volta para a sua origem, né? E a recomendação que eu faço para ele é, se o gerente na agência não quis ou não sabe, talvez a gente não falou porque que não dá para rastrear, porque ele não sabe como, ou ele não tem tempo, tem que, como a gente já comentou aqui, tem que atender 800 mil clientes, e isso vai dar trabalho para ele, não vai ganhar nada com isso, então ele simplesmente que não sabe. Mas basta fazer uma reclamação, por exemplo, no próprio Banco Central, que o Banco Central vai cuidar de fazer com que o banco no qual ele tem essa conta se encarregue de identificar a origem do dinheiro. Parabéns mais uma vez pela honestidade.
Obrigado aí para o nosso ouvinte que não quis se identificar. Outras informações no blog educandoseubolso.blog.br do economista Frederico Torres e seus parceiros. Fred, obrigado, boa semana para você e até a próxima.
Muito obrigado, eu que agradeço e vamos correr, gente, vamos atrás de fazer o dinheiro render.
E obrigado você que acompanhou pelas ondas também da internet no facebook.com/emboacompanhia.
Aquele abraço.
Agora são 9 horas e 40 minutos, um intervalo breve e a gente volta já já.
Educando seu bolso, com o economista Frederico Torres.